DW Noticiário.
Convosco António Cascais, nesta sexta-feira, as notícias. Na Guiné-Bissau, os trabalhadores da Radiodifusão Nacional RDN levantaram a greve de 10 dias que tinha sido iniciada hoje para reivindicar um reajuste salarial, disse fonte sindical. Os valores em causa foram pagos pelo governo, pelo que voltamos ao trabalho, referiu o presidente do comitê sindical. Os trabalhadores reclamavam um reajuste no valor de 15 mil euros relativo a 92 trabalhadores, entre efetivos e recém-enquadrados, montando que devia ter sido pago no final do mês de agosto. As emissões da RDN foram retomadas pelas 16h30 hora de Bissau, ao mesmo tempo foram também ligados os emissores de rádio da RDP África, do canal internacional francês RFI, assim como do canal de televisão RTP África. No Gabão, a situação política continua tensa depois do candidato da oposição, João Ping, ter apresentado ontem um recurso no Tribunal Constitucional para impugnar os resultados das eleições presidenciais de 27 de agosto. Ping referiu aos média locais que está a cumprir as indicações das Nações Unidas e da União Africana, optando pela via constitucional para impugnar os resultados. O Tribunal Constitucional tem agora 15 dias para anunciar o veredicto. Na ONU, o ex-primeiro-ministro português António Guterres ficou à frente na quarta votação secreta ocorrida hoje entre os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas para eleger o próximo secretário-geral da organização, disseram fontes diplomáticas. António Guterres venceu as três primeiras votações para o cargo. Note-se que estão agendadas ainda duas outras votações prévias. Ainda nas Nações Unidas, o Conselho de Segurança está reunido neste momento a pedido dos Estados Unidos e do Japão para discutir o ensaio nuclear efetuado pela Coreia do Norte. A Coreia do Norte acaba de testar mais uma ogiva nuclear, um ensaio que decorreu no dia em que o país celebra o 68º aniversário da sua fundação. Após o seu primeiro ensaio nuclear de 2006, o Conselho já aplicou 5 pacotes de sanções a Pyongyang. Em Angola, o Ministério das Finanças foi autorizado pelo presidente José Eduardo dos Santos a procurar um banco chinês para garantir o financiamento superior a 460 milhões de euros para a expansão dos sistemas urbanos de água e saneamento. Angola prevê investir até 2025 no setor da energia e águas cerca de 29 mil milhões de dólares. O Banco de Moçambique esclareceu hoje que a circulação de notas e moedas estrangeiras está limitada à sua disponibilidade pelos bancos comerciais. Nos termos da legislação moçambicana, o levantamento de fundos das contas de residentes e não residentes em moeda estrangeira só pode ser efetuado para fins de viagem ao estrangeiro e está limitado ao valor máximo equivalente a 5 mil dólares americanos por transação. Ainda referente a Moçambique, acaba de aterrar em Berlim, capital da Alemanha, uma delegação da chefia da bancada parlamentar de Frelimo, na Assembleia da República, uma delegação composta por 6 parlamentares do Partido no Poder, chefiada pela chefe da bancada parlamentar, Margarida Talapa, que ficará na Alemanha até ao dia 13 de setembro. Do programa da visita consta uma reunião com a comunidade moçambicana na Alemanha, assim como encontros com representantes do Partido Social Democrata Alemão, SPD, da Fundação Friedrich Ebert e do Ministério Alemão dos Negócios Estrangeiros. E em Cabo Verde, o PAICV, na oposição, vai convocar o seu Conselho Nacional depois de a presidente ter colocado o lugar à disposição na sequência dos maus resultados nas eleições autárquicas do último domingo. O PAICV, na oposição, conquistou apenas 2 das 22 autarquias cabo-verdianas depois de, em março, ter já perdido as eleições legislativas para o MPD. Na sequência, a presidente do partido, Janira Opfer Almada, colocou o lugar à disposição dos militantes. Foram as notícias, já a seguir o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
E são estes os assuntos que marcam a atualidade desta sexta-feira. Em Moçambique, mais um ataque perpetrado por desconhecidos, desta vez contra a deputada da Renamo, Yvonne Soares, que ficou ilesa. Na Guiné-Bissau, a única universidade pública do país não tem dinheiro para o início do ano letivo. E no Gabão, candidato da oposição John Ping apresentou um recurso no Tribunal Constitucional para impugnar os resultados das eleições presidenciais. E vamos diretamente a Moçambique, onde homens armados, cuja identidade a polícia diz desconhecer, terão tentado alvejar a tiro a líder da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares. Tudo terá acontecido na noite de quinta-feira, na cidade de Quelimane, segundo relata o nosso correspondente na capital da província da Zambésia, Marcolino Mueia.
Depois do encontro de cortesia que teve com o governador da Zambésia, Abdul Razak, Ivone Soares explicou à imprensa na tarde desta sexta-feira que a missão que veio cumprir na Zambésia não vai ser interrompida, mesmo depois de ter escapado ao atentado perpetrado por homens até agora desconhecidos. Ivone Soares explica tudo como foi.
Saíamos com destino ao local da acomodação. Fomos surpreendidos por um grupo de dois indivíduos armados que se faziam transportar numa motorizada e que estavam a manusear uma arma do tipo AK-47. Depois de várias tentativas, quer nos parecer que não conseguiram disparar porque ela terá encravado ou qualquer coisa parecida. Nós prosseguimos a nossa marcha e fomos cortados a prioridade por uma viatura da marca Toyota Corolla que estava em frente da nossa caravana. Estranhamente, estava um agente da polícia de trânsito na área que não se importou com a situação, apesar de ter visto toda a confusão que se estava a criar naquele preciso momento.
Ivone Soares não acusa ninguém em concreto pela tentativa de baleamento. A chefe da bancada parlamentar da Renamo afirma ainda que não está de nenhuma forma em condições de atribuir culpas a Frelimo. Ivone Soares diz apenas que o governador Abdul Razak se sentia envergonhado e lhe pediu desculpas.
O governador começou por apresentar-me as suas lamentações em virtude do atentado de que fomos vítimas ontem. Garantiu que as forças de defesa e segurança estão neste momento a envidar esforços para que este tipo de situações não volte a acontecer. Eu sou uma mulher que faz política e como política eu poderia aqui estar a apontar vários culpados e dizer que é a Frelimo, que me atacou, que tentou, mas pronto, eu estou com os olhos na agenda que me trouxe para Zambésia. Não estou preocupada com quem está a tentar tirar a vida.
O Comando Provincial da Polícia na Zambésia afirma, entretanto, que não dispõe de qualquer informação sobre a ocorrência. Note-se que a província da Zambésia continua marcada por um elevado grau de insegurança. Dezenas de pessoas já tinham começado a fugir na localidade de Moakiwa, distrito de Mukuba, devido a tiroteios entre a guerrilha da Renamo e as forças de intervenção rápida. Os confrontos entre as duas forças rivais iniciaram naquela região na quarta-feira, madrugada de 7 de setembro, dia em que Moçambique celebrava os acordos de Lusaka. Um dos residentes da localidade de Moakiwa disse, entretanto, à DW que a situação está calma. Além da localidade de Moakiwa e Mukuba, os distritos de Murumbala e Mopeia continuam sob forte vigia das forças governamentais. Recorda-se que a presença das forças governamentais foi reforçada desde os últimos ataques que ditaram o afastamento do comandante provincial da polícia na Zambésia. A partir de Quelimane para a DW, Marcelo Moia.
E é precisamente sobre este tema que queremos conversar com os nossos ouvintes e usuários. Queremos lançar a seguinte pergunta. Quem estará por trás do atentado frustrado de que Ivone Soares diz ter sido alvo? Enviem as vossas mensagens por e-mail para afriportug@dw.com ou enviem as mensagens para o telemóvel da nossa redação.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00491758198273.
E vamos à Guiné-Bissau para vos dar conta de um caso insólito. A reitora da única universidade pública da Guiné-Bissau, Amílcar Cabral, revelou que com o seu salário paga a internet, os empregados e algumas despesas correntes da universidade, que se encontra fechada. O novo ministro da Educação disse que há condições para a sua reabertura neste presente ano letivo, mas, segundo os observadores, a situação é verdadeiramente caótica, segundo relata o nosso correspondente em Bissau, Braima Darama.
A Universidade Pública da Guiné-Bissau está sem nenhum tostão para o início das aulas. O governo guineense abre oficialmente o ano escolar 2016-2017, no próximo dia 19 do corrente mês de setembro. A reitora da Universidade, Zaida Maria Pereira, disse à DW África que administrativamente está tudo preparado, mas tem faltado fundo para pôr a máquina a funcionar.
Essas condições não estão ainda preenchidas. Fizemos um trabalho de base, ou seja, aquilo que é parte da universidade está feito. Seleção de docentes, calendarização, programação, etc. Tudo está feito. Falta o fundo, dinheiro. Ou seja, a universidade não tem dinheiro. Nós não temos um franco CFA.
Com a reitoria instalada aqui em Bissau, a universidade foi criada em homenagem a Amílcar Cabral, considerado o pai da independência da Guiné-Bissau, mas depara-se com dificuldades de vária ordem. A reitora diz que tira do seu salário para cobrir as despesas administrativas e de logística.
Que eu, quando recebo o salário, pago o jardineiro, pago a senhora da limpeza com o meu salário, pago o telefone, pago a internet com o meu salário. Portanto, se não fizesse isso, vocês hoje não poderiam entrar nesta casa, não teriam condições de entrar. Estaria suja, imunda.
A Universidade Amílcar Cabral é uma instituição pública de ensino superior guineense que, desde 2010, vem passando por uma profunda reestruturação após ter sido extinta em 2008 e as suas estruturas absorvidas pela Universidade Lusófona. Zaida Pereira afirma que tem faltado vontade política por parte das autoridades para com a universidade, ao ponto de nunca terem sido disponibilizadas verbas para responder às demandas da instituição académica.
Não é preciso limpar as salas, é preciso comprar resmas de papel, é preciso comprar uma série de coisas, é preciso pagar os guardas. O curso é toda uma maquinaria e essa maquinaria não se inventa. Nós não podemos dizer que a um professor, olha, agora espera mais 15 dias, pode ser que eu arranje dinheiro para o salário. É impossível, porque um dos critérios de qualidade tem a ver com a estabilidade, a qualidade do corpo docente e a sua estabilidade. E a estabilidade do corpo docente tem a ver com o facto dele não se preocupar em saber se vai ter salário ou não.
Para o ministro da Educação guineense, Sandy Fati, a Universidade Amílcar Cabral não está pior do que as outras instituições do género que já visitou, mas promete, contudo, melhorias.
Já vimos outras universidades, esta aqui não é pior. Vai-se melhorar muita coisa, é a nossa ambição e vontade política de fazer, mas termos aceite as condições nas outras universidades não nos incentiva a pensar que vamos continuar da mesma forma. Portanto, é melhorar e cada vez mais.
A universidade foi criada pelo decreto número 6/99, de 6 de dezembro do mesmo ano, como a única universidade pública, mas em novembro de 2008, o Executivo alegou falta de condições para financiar a instituição. Após 5 anos desativada, a Universidade Amílcar Cabral retomou as suas atividades com a nomeação de um novo corpo administrativo e, em 2014, a instituição ganhou uma reitora. Brahim Adarami Bissau, DW.
DW, Jornal da Noite, de 9 de setembro de 2016. E vamos agora ao Gabão, onde o candidato da oposição, João Ping, apresentou ontem um recurso no Tribunal Constitucional para impugnar os resultados das eleições presidenciais de 27 de agosto, que implicaram a reeleição do presidente Ali Bongo por uma curta margem de votos. António Rocha, com os últimos desenvolvimentos.
O candidato da oposição à eleição presidencial no Gabão, Jean Ping, decidiu explorar as vias legais de recurso, embora a situação permaneça muito tensa no país, com a oposição e a maioria presidencial a acusarem-se mutuamente de falsificação dos resultados eleitorais. Ping entregou na noite de quinta-feira no Tribunal Constitucional uma queixa onde contesta os resultados da eleição presidencial de 27 de agosto último, que o dão como derrotado por somente 5 mil votos face ao candidato Ali Bongo. Esses resultados concentram-se na região de Alto Ogoé, bastião do presidente cessante, que recolheu 95% dos votos. O Tribunal Constitucional tem agora 15 dias para anunciar o veredicto. Jean-Rémy Batsanta, advogado de Jean Ping, disse aos jornalistas que...
Esperamos serenamente que o Tribunal Constitucional nos convoque para confrontarmos as nossas posições junto de uma comissão paritária composta pelos dois campos e especialistas internacionais, por forma a ser garantida a transparência.
Mas apoiantes de Bongo rejeitam todas as acusações e dizem que também estão na posse de informações que contestam os resultados anunciados pelos seus rivais. Alain-Claude Billy Binzé é o porta-voz de Ali Bongo.
Denunciamos o envolvimento de um conselheiro especial do presidente da Costa do Marfim ao lado do candidato Jinping, com a missão de, por um lado, desestabilizar o nosso sistema eleitoral e, por outro, criar mecanismos de coleta de dados e falsificação de resultados.
A decisão de Jinping de recorrer ao Tribunal Constitucional já foi saudada pela comunidade internacional, que teme a ocorrência de tumultos em várias regiões do Gabão. No que concerne à mediação internacional, a delegação da União Africana, que deveria chegar esta sexta-feira a Libreville para precisamente iniciar uma mediação, adiou sine die a iniciativa. Por seu turno, o representante das Nações Unidas para a África Central, Abdoulaye Batili, que deveria fazer parte desta mediação, anunciou num comunicado continuar as suas consultas com as partes envolvidas nesta crise pós-eleitoral e prevê encontrar-se com representantes das instâncias religiosas e da sociedade civil. Recorde-se que os observadores da Missão Eleitoral da União Europeia, que seguiram o processo eleitoral no Gabão, também criticaram a falta de transparência e pediram uma recontagem dos votos. Os protestos que ocorreram após a divulgação dos resultados já provocaram pelo menos 3 mortos e centenas de detenções. Para além da repressão dos protestos, o governo de Bongo tentou ainda conter a crescente agitação social ao interromper há dias as ligações telefónicas e da internet. Segundo o politólogo Modeste Tabaga, este contencioso eleitoral abre uma nova página política no Gabão.
Estamos numa situação em que a confiança é totalmente nula e a desconfiança e as dúvidas começam a instalar-se. Portanto, o futuro não é necessariamente promissor.
António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E regressamos ao tema da abertura deste jornal. Em Moçambique, homens armados, cuja identidade se desconhece, terão tentado alvejar a tiro a líder da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares. E perguntávamos aos nossos ouvintes quem estará por trás deste atentado frustrado. Boa noite, António Rocha. O que é que os nossos ouvintes dizem?
Boa noite, António Cascais. Boa noite, ouvintes. Mas antes de responder-te à pergunta, eu gostaria de dar uma informação aos ouvintes. Está ainda a decorrer o concurso Heróis de Hoje. Até terça-feira, dia 13, às 7 horas, tempo universal, os ouvintes podem votar no seu Herói de Hoje no Facebook da Deutsche Welle África. Todos os participantes habilitam-se a ganhar um dos prémios, um smartphone ou então 9 iPods. Agora sim, agora vou responder às perguntas. O nosso ouvinte da Guiné-Bissau, Mamadinho Njai, de Buba, escreveu para dizer que é difícil acusar sem provas. Desde já, as autoridades prometeram investigar, espero que sejam imparciais. Por isso, a Frelimo e a Renamo devem trazer a paz no Moçambique, deixando a guerra pelos interesses particulares e pondo, acima de tudo, os valores humanos das crianças, mulheres, jovens e homens que continuam a sofrer com os confrontos, diz Mamadi Njai de Buba, na Guiné-Bissau. Quintino Medi, também no Facebook, diz: não é evidente apontar o dedo acusador a alguém como responsável por esse atentado falhado contra Ivone Soares, sem que uma investigação séria e profissional seja conduzida a esse respeito. Embora as suspeitas vão sempre cair no partido no poder, a Frelimo, visto que se trata de uma pessoa do maior partido da oposição que está em conflito com o atual Estado moçambicano, e também se tratar de um membro da família do próprio líder da Renamo, Afonso de Lacama. Eu, pessoalmente, não estou esperançado nem convicto, que uma investigação credível seja levada a cabo, como tudo pode indicar que o atentado possa estar ligado às autoridades moçambicanas, que vão fazer tudo por tudo para que os verdadeiros factos não venham à luz do dia, diz Quintino Midi. Tetal da Silva diz que está claro que não é a Renamo que tentou matar a Ivone Soares, mas sim um esquadrão da morte, talvez pertencente a Frelimo. Eu não sei onde este tipo de guerra vai parar, porque cada lado acusa o outro de cometer barbaridades. Mas por que é que não acabam logo com esta guerra? Pergunta o nosso ouvinte, Tetal da Silva. Júlio Tomás diz que este atentado de que Ivone foi vítima não terá autoria do governo da Frelimo. Acho que sim. Acho que terá a Frelimo que deixar de perseguir e matar os opositores. Cascais.
Obrigado, António Rocha, e obrigado aos nossos ouvintes e usuários pelos comentários. Mantenha-se atualizado em www.dw.com/português. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.